Estamos continuando nosso estudo em Esdras, capítulo 1. Muito bom estarmos mais uma vez diante da palavra de Deus, diante dessas revelações, dessas coisas tão preciosas que estão escondidas, muitas coisas escondidas no texto da Bíblia, nas histórias, nas narrativas. Hoje nós queremos focar especialmente nesse aspecto do remanescente que aparece nessa proclamação do rei Ciro, no versículo 4, Esdras 1, versículo 4, que fala sobre os sobreviventes. A maioria das traduções acho que coloca como sobrevivente, mas é a mesma palavra de remanescente. Então nós vamos pedir a ajuda de Deus, vamos pedir que o Senhor nos mostre como nós podemos fazer parte desse grupo. É um grupo que podemos pensar um grupo seleto, um grupo elitizado. Que tipo de grupo que é esse aqui? Esse termo remanescente aparece em todo o plano de Deus, sempre depois do pecado, que no início Deus, claro, queria toda a humanidade, todos os descendentes de Adão e Eva, era para todos fazerem parte. Mas a partir do pecado e do plano de redenção, nós temos a multiplicação, mas temos também o remanescente. Então, como que isso aparece? Aparece aqui no livro de Esdras, nessa história da restauração, do retorno para Israel, saindo de Babilônia e voltando para Israel. Queremos entender um pouquinho mais sobre o remanescente no plano de Deus. Senhor Deus, nós pedimos a Tua presença, a Tua revelação, porque é muito, muito fácil, como já aconteceu tantas vezes na história, muito fácil hoje também distorcermos aquilo que está aqui. Nós conseguimos olhar com nossa lente, nós conseguimos olhar com premissas que nós já temos anteriormente, podemos olhar isso de uma forma errada, podemos entender tudo errado. Então nós queremos realmente fazer parte. Sabemos que tem muita gente no mundo, tem muita gente até na igreja, em lugares como o Brasil, tem uma igreja grande, e outros países tem uma igreja muito pequena, mas queremos entender o que significa o remanescente, porque o Senhor escolheu muitas vezes na história reduzir o número, focar num grupo pequeno, não trabalhar com a totalidade, mesmo a totalidade do teu povo. Então, abre os nossos olhos, pedimos, olhamos para ti, Senhor, e queremos não fazer parte, não tentar ser um grupo privilegiado, não ser um grupo superior. Queremos realmente fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, e queremos ter o coração que o Senhor tem. Por isso, ajuda-nos a enxergar, ajuda-nos a olhar para essa história, para esse momento que estamos examinando aqui no livro de Esdras, e entender como o Senhor quer trabalhar com esse grupo que é chamado de remanescente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então já há algumas aulas estamos olhando essa proclamação do rei Ciro, e ainda que provavelmente ele não tenha tido muito entendimento até daquilo que ele estava falando, mas essa proclamação e esse texto que está aqui, do versículo 2 até o versículo 4, esses três versículos que falam da proclamação, do decreto que o rei Ciro fez, liberando o povo para voltar para sua terra, liberando o retorno do exílio, o fim do cativeiro. Essa proclamação é muito cheia de conteúdo, é muito significativo. Eu já enfatizei isso, mas eu quero mostrar inicialmente como essa proclamação tem três versículos, como está organizado nas nossas Bíblias, separado por versículos, mas então tem três versículos, e cada versículo, cada um dos três, tem como centro a casa de Deus. Então, já mencionamos isso, mas eu quero que isso realmente fique bem gravado, porque quando o próprio texto bíblico repete, foca, isso mostra que é o ponto mais importante, aquilo que Deus queria ressaltar aqui. Então, no versículo 2, ele fala que o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então, construir uma casa. Ele coloca que Deus, esse Deus dos céus, depois eu já mencionei que Ciro não tinha aparentemente uma ideia assim, de que esse fosse o único Deus verdadeiro, porque existem registros históricos de que ele dava valor, queria valorizar os deuses de cada povo, de cada nação. Mas de alguma forma essa proclamação chega para nós com com essa ideia, transmitindo essa ideia de que o Senhor Deus dos céus, do universo, o Deus que controla todas as coisas, escolheu Ciro e o encarregou de edificar uma casa para ele em Jerusalém. Então, esse é o centro da proclamação. Isso aqui não é uma... simplesmente assim, olha, coitado do povo judeu que está sofrendo muito e nós queremos que eles retornem para ter a sua própria terra. Isso para nós até soa familiar, porque no século 20, né, no século passado, houve exatamente este movimento, essa direção. Quando a nação de Israel foi restaurada e quando houve todo o movimento sionista e as Nações Unidas e a Declaração de Balfour na Inglaterra, que foi antes, todas essas coisas foram na direção de que o povo judeu está há muito tempo sem uma terra própria. Eles precisam da sua própria terra, eles precisam da sua própria liberdade. O povo judeu foi perseguido durante séculos, milênios, né? E eles precisam ter uma terra própria. Ok, isso faz parte do plano de Deus, isso Deus prometeu dar uma terra para Abraão e para sua descendência para sempre, então faz parte das promessas bíblicas, mas eu queria que a gente olhasse aqui. E isso a gente encontra em outros textos bíblicos também. Quando nós pensamos de restauração, quando nós pensamos de Deus realmente voltar depois de um longo período de afastamento, nessa época que nós estamos estudando, foi um período relativamente curto, de 70 anos. Mas nós estamos hoje num período em que, no século 20, fazia 1.800 anos, né? E praticamente, né? Porque mesmo antes eles não tinham, durante o tempo do domínio romano, que eles estavam na terra, no tempo de Jesus e logo depois, eles não tinham realmente a liberdade, eles não podiam governar a si próprios. Então nós estamos vivendo num tempo muito mais longo em relação ao povo de Israel, de afastamento, de estar longe daquilo que Deus prometeu fazer. Mas quando aqui fala de restauração, a proclamação do rei Ciro, que foi uma proclamação profética, Deus usou e Deus registrou aqui, como se fosse realmente uma palavra de Deus. Deus estava usando um soberano pagão para proclamar uma mensagem profética, uma mensagem não profética no sentido de ser uma coisa muito distante, um cumprimento profético, né? Era um momento de cumprimento, um momento de cumprir as promessas e as profecias que tinham sido dadas para eles. Então, nesse momento, nós não encontramos a preocupação, pelo menos, né, nessa proclamação, e o que a gente encontra aqui, não era Olha, eu vou desfazer uma injustiça para vocês. Vocês estão há muito tempo sem poder ter um governo próprio, porque na verdade eles iam voltar para a terra deles, mas eles não iam ser livres, eles estariam debaixo do Império Persa. Então, não era essa a ideia. Vocês vão voltar para sua terra para vocês governarem a si mesmos. E eu estou enfatizando isso porque sempre tem, até hoje, tem as promessas, as profecias relativas ao povo de Israel. Existe um plano de Deus que vai convergindo com o plano que Deus tem para a igreja, mas Deus tem um plano, hoje ainda é um pouco distinto. O que Deus está fazendo com Israel aparece aí nos acontecimentos, principalmente desde o século passado, com o retorno dos judeus para sua terra e depois o estabelecimento da nação de Israel. Então, nós temos algo muito significativo que aconteceu na história cumprindo promessas de Deus. E isso tem um paralelo com a igreja, porque Deus tem trabalhado com o seu povo, a igreja de todas as nações, os gentios, os não-judeus, e ele tem desenvolvido um projeto, uma sequência histórica semelhante à história do povo de Israel. Então, Deus tirou, possibilitou a saída de todas as nações, para sair da escravidão do Egito e ter essa liberdade do reino de Deus. Então, tem uma história que tem acontecido ao longo desses 2000 anos, desde a vinda de Jesus. Então, essa história também contém um cativeiro que não foi tão delimitado. Nós não temos na história um período tão claro em que nesse período a igreja estava no cativeiro, nesse período eles estavam na terra. A gente enxerga momentos durante a história, pelo menos na minha visão, eu vejo alguns momentos na história em que o povo de Deus retornou parcialmente para a terra. Então, houve vários períodos de restauração. E principalmente quando eu penso, acho que eu sempre cito, porque para mim é um exemplo muito clássico, muito claro, de algo que foi parcial, não foi pleno, mas algo que representou essa libertação do cativeiro e vivendo parcialmente dentro do plano de Deus, que foi aquele avivamento com o Conde Zinzendorf e os Morávios no início do século XVIII. Então, nesse tempo, eles foram para lá para se refugiar de perseguição em outras nações, e eles viveram um grupo muito pequeno em comparação aos que tinham, né, mesmo naquela época. Então, era um pequeno grupo que estava vivendo dentro de uma comunidade. E eles, no início, eles tiveram muitas dificuldades, muitas divisões, muitos problemas entre si, mas eles tiveram uma experiência muito forte numa celebração da ceia do Senhor, e isso abriu as portas para que eles pudessem viver verdadeiramente em comunidade, em comunhão, em unidade. Então foi uma experiência muito grande, porque durante, só um parênteses, mas durante a história da igreja, várias pessoas, houve várias tentativas de viver em comunidade, de viver tendo tudo em comum, de viver com unidade verdadeira, não só unidade com um pequeno grupo, mas com pessoas de diversas origens, diversas procedências doutrinárias e tudo. Então, houve várias tentativas, a maioria nem prosseguiu muito tempo. Mas esse grupo dos Morávios eles continuaram em oração, enviando missionários para o mundo inteiro por cerca de 100 anos. Então, isso realmente foi algo significativo. É um exemplo na história. Mas durante a maior parte da história, se nós pensarmos que a igreja primitiva era a igreja que tinha entrado na terra prometida, era a igreja que estava vivendo aquilo que Deus queria que eles vivessem. Então, esse início da igreja, eles estavam entrando, vivendo como Deus queria, eles tinham tudo em comum em Atos 4, mas logo, logo, como nós sabemos na história, foi afastando. Então, eu coloquei aqui, porque na semana passada, na última aula, nós falamos um pouco sobre o segundo êxodo. E hoje nós vamos falar sobre o remanescente e vamos tentar entender um pouco mais sobre o segundo êxodo. Então, nessa sequência que eu coloquei aqui, no flip chart aqui, aqui tem um esboço rápido, um esboço bem com só os pontos mais altos da história do povo de Israel e tem um paralelo com a igreja, isso que a gente quer entender. Então, se a gente pensar, eu não estou voltando a Abraão, mas eu estou falando sobre o primeiro êxodo foi do Egito. E foi um êxodo, nós vimos essas comparações na última aula, que naquele primeiro êxodo a nação saiu tudo de uma vez, era uma grande multidão, era uma multidão mista, mas eles saíram tudo juntos e passaram pelo deserto e entraram depois com Josué na terra prometida. E aí tem toda a história que vem depois, até chegar ao reino de Davi. Então, dentro da terra prometida, eles ainda tiveram uma longa caminhada, muitos processos, muitos altos e baixos, mas eles chegaram finalmente ao reino de Davi, depois do seu filho Salomão, e houve a casa de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso na última aula, mostrando que nesse primeiro processo do povo de Deus, eles demoraram muito para entender que o grande objetivo de Deus não era não era apenas, não é que Deus não se interessa com a nossa liberdade, com a nossa prosperidade, com a nossa vida, a gente poder sair da opressão, sair da escravidão, viver vida como livres, servir a Deus, poder fazer as coisas com liberdade, com felicidade, com prazer, viver uma vida boa. Deus se interessa nisso. O que Deus queria, o que Deus tinha em mente, era um casamento, era Deus habitar no meio deles. E o que acontecia é que as pessoas, durante toda a história, todas as gerações, elas foram se envolvendo na felicidade própria e se esquecendo de Deus. Então, com isso, eles não conseguiam ficar na terra prometida, eles não conseguiam ter a verdadeira liberdade, porque a verdadeira liberdade é quando nós estamos em comunhão, em harmonia com Deus e quando Ele pode habitar conosco. Então, no reino de Davi, nós temos esse ápice, esse momento de consumação, de realmente chegar a esse ponto que Deus queria, que era o desejo de fazer uma casa para Deus e de Deus habitar no meio deles. Só que depois disso, na história, o que que acontece? A corrupção, né? A corrupção significa a gente se corromper do propósito, da imagem, do plano, do padrão, do caráter de Deus. Então, quando nós nos corrompemos, nós caímos desse lugar de harmonia, de refletir a imagem de Deus, de ter comunhão com Deus, de viver junto com Ele. Então, a corrupção, que hoje tem uma conotação política, que assim, às vezes se restringe, às vezes as pessoas não ligam muito para outros aspectos dos governantes, mas o governante está roubando dinheiro, tá? Ele é corrupto, mas a corrupção tem um significado muito mais amplo do que pegar o dinheiro e usar para outras finalidades, roubar dinheiro do Estado, da igreja, né? Enfim. A corrupção aqui se refere a perder realmente essa imagem, esse caráter e essa liberdade que Deus nos dá. Então, o final do processo de corrupção é o cativeiro, ok? Então, aí nós chegamos nesse ponto onde nós estamos agora na história, em Esdras, que um remanescente, eu vou voltar ao texto aqui em Esdras, capítulo 1, então, lembrando então que no versículo 2, ele fala sobre que Deus encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Então, o objetivo da restauração não é como no primeiro êxodo. No primeiro êxodo Deus está oferecendo uma saída da escravidão, uma saída da opressão. Então, Deus está oferecendo uma saída para vocês poderem viver uma vida livre. E Deus quer isso, essa entrada. Mas aqui no livro de Esdras, ele não fala sobre isso. Como mostrei na última aula, ele vai direto ao ponto aqui da casa de Deus. Porque nós perdemos a casa de Deus quando nós corrompemos a casa de Deus e transformamos essa casa num lugar para nós e não para Deus. E Jeremias mostra isso, os profetas mostravam isso. Vocês transformaram a minha casa num lugar que eu não posso habitar. E Jesus falou isso quando expulsou os cambistas. Ele falou assim: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões e salteadores. Então, quando nós corrompemos a casa de Deus, nós perdemos. Perdemos nossa herança, perdemos o reino, perdemos a terra prometida e voltamos a viver em exílio, em cativeiro, longe do propósito de Deus. E infelizmente, apesar de às vezes ser um pouco difícil de fazer paralelos muito exatos, mas a igreja hoje, embora esteja crescendo, multiplicando e vendo muita coisa boa acontecer, mas nós perdemos. Eu creio que não todos concordariam com isso, mas eu creio que tem muitas pessoas sérias, muitas pessoas que amam o propósito de Deus e que reconheceriam que hoje a igreja temos momentos, temos bênçãos, temos visitações, temos curas, temos coisas que Deus faz, mas nós estamos no cativeiro porque nós não estamos vivendo o reino de Deus. E a casa de Deus, ela se transformou numa casa para nosso próprio bem-estar. E nós, assim, houve uma deturpação, houve uma corrupção daquilo que Deus realmente queria. Então, quando nós falamos, né, aqui sobre restauração, então vamos voltar aqui, Esdras capítulo 1, versículos 2 a 4, ele fala três vezes sobre a casa de Deus. No versículo 1, ele fala que Deus o encarregou de construir uma casa. No versículo 3, ele fala: qualquer um de vocês, qualquer um do seu povo que esteja entre vocês, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Ezequiel viu a glória de Deus indo embora de Jerusalém. E Deus está usando Ciro para dizer: agora chegou a hora, vocês podem voltar, Deus me encarregou, voltem para Jerusalém, mas não voltem para Jerusalém para viver uma vida próspera. Claro, isso pode fazer parte. Deus não é contra a gente ter uma vida em paz, uma vida em harmonia, uma vida próspera nesse sentido, né? Próspera significa, assim, bem-estar, em paz, tendo o necessário. Então, Deus não é contra isso, pelo contrário, Deus nos visita, Deus faz isso o tempo inteiro, Ele sempre responde os nossos clamores para que a gente possa viver uma vida fora, assim, sem essas opressões, sem esses sofrimentos. Mas o objetivo da restauração não é este. O objetivo da restauração é edificar uma casa para Deus. Então, no versículo 2, Deus encarregou Ciro de edificar uma casa. Então, Ciro está dando o decreto para liberar o povo. Quem há? Quem está aí entre vocês? De todo o povo judeu, de todo o povo de Israel que tinha no seu reino, ele estava abrindo as portas. Quem há entre vocês? Seu Deus seja com ele, seu Deus seja com você que se dispõe a voltar, mas volte para Jerusalém e edifique, construa a casa do Deus que habita em Jerusalém. Então existe algo, e isso tem vários temas na Bíblia que nos empolgam, porque a gente sente esse anseio. O que é a terra prometida? Você sabe, né? Deus tirou o povo do Egito para entrar na terra prometida. Então a gente quer saber. Tem o seu cumprimento literal no povo de Israel. Eles têm uma terra e têm um propósito de Deus de manifestar as alianças e a fidelidade de Deus e de cumprir um propósito que ele tem literalmente com Israel e com Jerusalém. Mas para nós, como não judeus, o que significa a terra prometida? O que significa Jerusalém? Jerusalém, a cidade que Davi conquistou, que colocou como sua capital, tem o Monte Sião, onde tinha a casa de Davi, mas tinha o Monte Moriá, onde tinha a casa que depois Salomão edificou, o templo, a casa de Deus. Então, Jerusalém, e quantas passagens nos Salmos e nos profetas falam sobre Jerusalém, que a alegria de toda a terra, que é o lugar onde Deus quer habitar. Salmo 132, que fala que Deus escolheu Sião, que ele vai habitar ali para sempre, não temporariamente. Então, Isaías 60, Isaías 62, textos que falam da glória de Deus que virá sobre Jerusalém. Então, é algo muito significativo. Como eu disse, vai haver uma convergência no final entre o propósito de Deus para a nação de Israel, a cidade física de Jerusalém, e o povo de Deus de todas as nações, os gentios, a igreja, que tem também um cumprimento espiritual dessas profecias. Nós também temos uma Jerusalém, nós também temos uma terra prometida, nós também temos um lugar para. A gente precisa voltar, sair de onde nós estamos no cativeiro, voltar para Jerusalém, mas com o objetivo de edificar a casa de Deus. E mais o versículo 4, então. Todo sobrevivente, Ciro ainda falando, todo sobrevivente. Então, no versículo 3, ele fala assim: todo mundo, qualquer pessoa, espalhado, das pessoas espalhadas em muitas cidades, por Babilônia, pelo agora o reinado da Pérsia, todas as pessoas, quem há, qualquer um que correspondeu ao desejo, qualquer pessoa que puder ouvir esse chamado, essa proclamação, esse convite, levante-se, vá para Jerusalém e construa a casa de Deus. E aí no versículo 4, ele qualifica que essas pessoas são sobreviventes, são pessoas que passaram por um processo. Então, sobrevivente ou remanescente são pessoas que sobraram de um processo que deixou muita gente pelo caminho. Então, todo sobrevivente, todos aqueles que ainda estão presentes, que não morreram, ou não desistiram, ou não foram para outra direção. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, que palavra carregada, essa palavra peregrino, porque significa que é uma pessoa que não tem morada permanente. É, Jeremias 29, a gente sempre fala daquela carta que Jeremias escreveu para aqueles que já tinham ido para o cativeiro, e Deus falando através de Jeremias, dizendo: olha, vocês vão ficar muito tempo na Babilônia, então façam casas, e seus filhos vão casar, e vocês vão, assim, estabeleça suas casas aí, porque vai ficar bastante tempo. Mas ele não quis dizer: fiquem raízes, fiquem ali para sempre, acabou, não tem mais terra prometida, não tem mais Jerusalém. Deus não estava falando isso. Ele estava dizendo: vocês vão ser peregrinos por um longo tempo. Vocês vão ver seus filhos se casarem. Vocês vão ver seus netos nessa terra do cativeiro. Mas não percam a esperança. E naquele mesmo capítulo 29, é onde muitas vezes a gente cita que Deus fala assim: eu sei que planos que eu tenho para vocês. Eu tenho grandes planos. Esses planos não eram na Babilônia. Esses planos que Deus está falando assim: eu tenho promessas, eu vou cumprir o meu propósito para vocês. Ele não estava falando que eles iam ter uma vida próspera e viver felizes para sempre na Babilônia. Ele estava dizendo: esperem, fiquem ali, não fiquem agitados, porque por enquanto vocês não vão voltar. Isso lá no início do cativeiro, mas subentendido era: fiquem atentos. E ali mesmo ele fala: vocês vão ficar 70 anos, então eles tinham que saber, depois de completar 70 anos, nós vamos sair daqui, vamos voltar, porque Deus tem grandes planos para nós. Ele quer nos abençoar. Ele não nos enviou para a Babilônia para nos amaldiçoar. Ele nos mandou para a Babilônia para que a gente passasse por um processo. Então, versículo 4 aqui de Esdras 1 fala: todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino. Quem não era peregrino não ia conseguir ouvir a voz de Deus. Onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então, três vezes, na verdade, quatro vezes ele fala, porque ele fala duas vezes no versículo 3. Então, quatro vezes ele fala sobre Jerusalém. Quatro vezes ele fala sobre a casa de Deus. Então, ele está falando, está enfatizando muito isso. E eu quero só, eu sempre fico meditando nesses textos, estamos aqui nessa jornada pela história do povo de Deus, tem muitas fases, muitas etapas diferentes aqui que nós estamos acompanhando, e em cada etapa eu sempre fico perguntando: Deus, o que isso tem a ver com a nossa geração? O que isso tem a ver conosco hoje? Então, eu fico perguntando, essa restauração, esse tempo de restauração, talvez não seja especificamente o tempo no relógio profético de Deus, talvez não seja exatamente esse momento, mas existem aplicações, existem muitas coisas que nós podemos aproveitar para cada época, de cada época para a nossa geração hoje. Então, o meu discernimento desse tempo e dessa palavra que Deus deu é: o que é que nós, como igreja, estamos ouvindo? O que é que nós estamos percebendo hoje? O que é que nós ansiamos? Nós vamos continuar falando sobre isso nessa aula, mas eu quero falar assim, sobre esse remanescente. O que é um remanescente? Quais são as características desse remanescente? Então, porque ele fala: olha, é hora de voltar. E nós sabemos que foram relativamente poucas pessoas que voltaram. Não foi todo mundo que foi para o cativeiro, que se multiplicou e tinha bastante gente vivendo nessas outras terras, nesses outros países. Não foram todos. Eu não sei a porcentagem. Mas foi um grupo pequeno. Foi um grupo insignificante. Falamos sobre isso na aula passada, mostrando que o primeiro êxodo foi muito grande. Saiu todo o povo junto. Esse tempo, que é um êxodo também, é um tempo de um retorno pequeno, muito, muito humilde, muito sem muito potencial, sem inspirar muito. Olha, esse aqui é o grande retorno de todos, é a restauração de todas as pessoas. Não. Então, por isso que eu queria mostrar aqui, então, voltando a esse... a essa folha aqui do flip chart, eu queria mostrar então que nós temos o primeiro êxodo e todo esse processo no cativeiro, e temos um retorno do exílio. Exatamente, isso aqui é Esdras, esse aqui é o ponto na história onde nós estamos agora. O livro de Esdras e outros lugares não chamam isso aqui de segundo êxodo. A gente, eu estou chamando de um êxodo porque... nos profetas, sempre que Isaías, principalmente os grandes, mas tem os profetas menores também, muitos deles falavam. Então, os profetas, quando eles falavam de um período de cativeiro, eles falavam de restauração. E quando eles falavam de restauração, eles falavam de uma nova aliança, eles falavam de levantar de novo um descendente de Davi, eles falavam assim de ser um período de depois do cativeiro, viria um período melhor ainda do que o reino de Davi. Mais amplo, mais glorioso, envolvendo a terra toda, envolvendo a restauração da criação. Então os profetas, eles falavam de algo fantástico que aconteceria depois do cativeiro, depois do tempo de disciplina, de juízo, de disciplina. Então, nós temos profecias muito claras falando de um segundo êxodo, um novo êxodo, comparando até mesmo com o êxodo do Egito. Eu não vou entrar nesses textos hoje, mas tem vários textos, várias profecias que falam sobre isso. Mas é isso que eu queria mostrar, porque nós estamos chamando, eu estou na aula passada, inclusive eu estava comparando o segundo êxodo com o primeiro. Mas aqui eu quero colocar dentro de um contexto um pouco mais completo, para a gente entender. Porque a Bíblia, nós já vimos isso, que muitas profecias, elas têm vários cumprimentos. E têm cumprimentos parciais. Então nós estamos aqui, isso aqui vai ser muito importante, é uma chave para entender Esdras e Neemias, esses livros aqui. Porque esse período, que é um período que nós chamamos de restauração, foi uma restauração muito parcial. Não foi uma restauração completa. Não cumpriu as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, falando de uma grande restauração, de um grande êxodo. Então, isso que eu queria mostrar para a gente, em seguida, falar um pouco sobre remanescente. Então, depois do cativeiro, nós temos esses retornos, até já dei uma adiantada mostrando que vai haver pelo menos três retornos de Babilônia, né? Houve três etapas diferentes de retornos sucessivos, então não foi tudo de uma vez, assim como o cativeiro também não foi tudo de uma vez. Então, esses retornos foram diferentes em diferentes épocas, foram sempre pequenos, números pequenos, não, mesmo somando os três retornos, não foi um número muito grande, e foi algo muito parcial, ok? Então, o que que acontece, eu vou, essas outras coisas eu vou mostrar daqui a pouquinho em alguns textos bíblicos, mas esse remanescente, então ele fala de um remanescente, aqui Ciro fala assim, todos sobrevivente, todo aquele que remanescer de todos os processos anteriores, você está livre para voltar. Então, tem um remanescente que volta. E nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, nós vamos começar a entender um pouco como esse remanescente, como é que ele entra num processo, porque no futuro, haverá um grande êxodo, que é o que nós realmente poderíamos chamar, biblicamente, de um segundo êxodo. Esse êxodo que teve no tempo de Esdras foi muito parcial. Agora, nós estamos na história numa época em que houve um êxodo, também no século XX, do povo judeu. Houve um êxodo bem mais amplo, números bem maiores do que no tempo de Esdras. Então, nós presenciamos, né, aqueles que viram lá, né, na geração anterior viu, né, no início do século XX, 1947, 48, nós vimos um êxodo bem maior. Mas eu quero mostrar para vocês hoje que esse êxodo que nós já vimos acontecendo na história ainda não é o êxodo que a Bíblia fala, ok? Então agora nós vamos abrir em Isaías capítulo 10. Nós vamos abrir em Isaías capítulo 10. Tem muitos textos proféticos que falam a respeito do remanescente, mas nós vamos conseguir ver um pouco melhor essa sequência que eu coloquei aqui. Onde que entra o segundo êxodo? Onde que entra? Se o êxodo de Esdras 1 não era realmente um cumprimento pleno, e se nós pudermos olhar aqui e ver que mesmo o êxodo do século XX, que muitos judeus voltaram, e até hoje tem judeus voltando para Israel, eles falam de fazer aliá, quando eles saem de qualquer país do mundo e vão fixar sua residência em Israel. Então, esse retorno para Israel não é ainda o êxodo que a Bíblia fala. Então, nós queremos dar uma olhada rapidamente, o contexto aqui de Isaías. Não era nem o cativeiro de Babilônia. Isaías estava falando no tempo da Assíria. Foi no tempo do rei Ezequias. Foi no tempo em que a Assíria levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. Então, Isaías 10, ele está falando a respeito da nação da Assíria, do juízo que vem por meio deles. Eu vou passar por um instante para uma outra folha aqui, para a gente poder ver essa sequência. Não posso ler todo esse trecho, né? Mas Isaías são os capítulos 10 e 11, que vão formar uma sequência. Os profetas, eles falavam de acontecimentos, e eu coloquei uma sequência aqui, mas uma coisa muito importante para entender é que os profetas, eles misturavam muito, assim, não é necessariamente uma sequência que acontece exatamente nessa ordem. Então, a gente tem muitos mistérios, tem muitas coisas que Deus pode revelar mais, e eu estou cavando, eu estou procurando entender um pouco melhor esses princípios aqui, mas tem muitas coisas que Deus reserva que ele não vai mostrar imediato para nós, né? Ele vai revelando à medida que é necessário, e tem muitas coisas que não estão descritas numa ordem cronológica como a gente gostaria. Mas eu vou só pegar esses pontos, assim, mais ou menos, para entender uma certa sequência que pode ajudar a gente a entender o processo de Deus. Isaías 10, versículo 6. Ele fala: Versículo 5, melhor. Ele fala que, eu nem vou ler todos os versículos, mas eu vou mostrar, sim, que tem uns pontos importantes em cada um. Então, no versículo 5, Deus chama a Síria da vara da sua ira. Então, Deus está usando a Síria como instrumento de disciplina, como um instrumento de juízo. Então ele fala, versículo 6, eu envio-a contra uma nação hipócrita, contra o povo do meu furor lhe dou ordem. Então ele encarregou a Síria. Depois, em outra época, foi Babilônia, foi a mesma coisa, né? Então ele fala que ele está enviando a Síria para trazer juízo, para trazer disciplina para seu povo e para outras nações também. E depois ele fala no versículo 12, Isaías 10, versículo 12, ele fala: havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém. Então, Deus está nessa época com a Síria, em outras épocas com Babilônia, em outras épocas com Roma, em outras épocas com os islâmicos. Deus usa diversas nações, diversos instrumentos para exercer a sua disciplina. Lembra da sequência que nós vimos, que Deus introduziu o povo na terra prometida, Deus foi trabalhando com eles até que eles chegassem ao rei Davi e à edificação da casa de Deus, mas depois nós perdemos o mistério, nós perdemos a revelação, nós perdemos o relacionamento com Deus, nós reduzimos as coisas de Deus a doutrinas e não a um relacionamento com Deus. Então vai afastando, vai perdendo. Esse processo aconteceu muitas vezes na história da igreja, não foi uma vez só. Muitas vezes alguém chegava perto, alguém, uma igreja, um movimento, um grupo de pessoas, chegava perto, chegava até experimentar, como falei dos morávios, chegava a viver algo que Deus queria, porque Jesus abriu o reino, é possível entrar no reino. Mas nós perdemos, então vai para cativeiro de novo, vai para. A gente não vai mais assim, não é como sair de um país, se arrancar de um país e ser levado para outro. Mas nós perdemos. A igreja muitas vezes tem aparência de ter a presença de Deus, aparência da casa de Deus, mas a casa de Deus não existe mais em grande parte da nossa história. Então Deus usa vários instrumentos para trazer disciplina, porque existe uma obra. Agora quero que vocês prestem atenção nessa expressão no versículo 12: havendo o Senhor acabado toda a sua obra. Deus tem uma obra que ele está fazendo durante o cativeiro, quando estava lá na Babilônia, e em outras épocas da história, em todos os momentos em que a igreja perde a sua herança. E eu quero voltar para aquele princípio. O que que nós estamos, uma parte da igreja, talvez hoje, esteja satisfeita com o que tem. Eu acho isso muito lamentável, porque nós não temos a casa de Deus, nós não temos o testemunho de Deus, nós não estamos na terra prometida, nós não estamos vivendo habitação de Deus entre nós. Deus é misericordioso, ele atende orações, ele liberta, ele cura, ele salva pessoas, mas isso não é a terra prometida. Então, uma parte da igreja pode estar satisfeita, acomodada. Um dia Jesus vai voltar, vai ter o reino de Deus, mas até lá tá bom do jeito que está. Outra parte da igreja está consciente de que não estamos vivendo a herança, a promessa, o reino de Deus. E o que que essa parte que subdivide em várias outras porções menores, né? Partes menores. O que que é essa parte da igreja que sente que precisa de algo mais? O que é que nós estamos buscando? Muitos falam de avivamento. Avivamento representa coisas diferentes para pessoas diferentes. Outros estão buscando até mesmo algo, e eu sempre tenho que falar com muito cuidado, porque essas coisas não são fáceis de entender, não é assim preto e branco, é uma coisa, é um mistério. Mas grande parte da igreja aqui no nosso mundo ocidental está buscando um retorno para uma situação política mais favorável para nós. Está buscando, nós poderíamos até falar, está buscando um governo próprio. Países, né, como alguns países das Américas, da Europa, outras partes do mundo não tiveram muito essa experiência. A Ásia, a África, eles não tiveram experiências assim onde a igreja tinha grande influência no governo. Uma maior parte da população humana hoje, eles nunca tiveram isso. Mas alguns países da Europa, das Américas, a gente pensa muito nos Estados Unidos e tal, eles tiveram um período em que a igreja tinha grande influência no governo e tinha uma situação favorável. Então, quando a igreja ora, quando a igreja busca um retorno para aquilo, nós podemos pensar, Deus quer nos levar para uma terra prometida. Ele quer estabelecer o seu reino na terra. Mas o que eu quero mostrar é, Deus julgou a sua nação de Israel porque eles perderam a realidade da casa de Deus. Então, quando ele leva para o cativeiro e quando ele fala de restaurar do cativeiro, ele não está falando neste momento, isso é algo futuro, quando Jesus voltar, o rei dos reis vai governar todas as nações. Mas o retorno que nós vemos em Esdras é um retorno para edificar a casa de Deus. Não é um retorno para estabelecer um governo independente, para voltar. Eu não sei, eu não estou aqui para dizer que eu sei o que, que Deus quer retornar, o que Deus quer restaurar antes da sua vinda. Eu entendo que vai haver um avivamento, eu entendo que vai haver um impacto da igreja sobre as nações, eu entendo que vai haver um testemunho forte. Isso é muito claro, em Mateus 24, este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Vai haver um testemunho, mas o que eu quero dizer o que eu vejo aqui é Deus tratou sobre com o povo de Deus, veio juízo sobre o povo de Deus, porque eles perderam a casa de Deus, eles perderam o relacionamento com Deus. E o foco no retorno não é nosso governo, nossa capacidade de ter uma situação favorável. A Bíblia fala que devemos orar pelos governos, devemos orar para que haja paz, devemos orar para que haja condições de pregar o evangelho, mas a Bíblia fala sobre o reino de Deus, quando Deus realmente governa sobre as nações. Então, vamos ver como que isso acontece aqui nessa sequência. Então, primeiro vem o juízo, depois Deus fala assim que ele tem uma obra. Eu não vou ler, mas em Isaías 28 e versículo 21. Isaías 28, 21, ele fala que Deus precisa fazer sua obra, sua estranha obra, e executar o seu ato, o seu estranho ato. Deus tem maneiras estranhas de agir. E Isaías 10, versículo 12, fala assim, que quando Deus acabar toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então ele vai visitar o coração arrogante do rei da Síria. Então olha aqui nossa sequência aqui. Então primeiro Deus vai trazer juízo. Depois ele vai fazer uma obra de apuração, de poda, de purificação. E ele vai gerar, por meio desse juízo, ele vai gerar um remanescente. Agora olha o versículo, Isaías 10, versículo 20. Naquele dia, os restantes, o remanescente, o sobrevivente, naquele dia, os restantes de Israel, os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais confiarão naquele que os feriu, que são essas outras nações. Isso é tudo sim, tem muitas implicações, eu não posso entrar nisso agora, mas todo esse tempo Deus estava sempre falando, vocês estão confiando no Egito, na Síria, Babilônia, outras nações, vocês estão confiando. A igreja hoje tem procurado fazer alianças com o sistema do mundo, mesmo que seja alguém que aparentemente está do nosso lado, do lado da igreja, que defende, mas todas essas alianças espúrias são confianças no Egito, na Síria, naqueles que não merecem a nossa confiança. Então, mais uma vez, o foco não é Deus. Faz voltar aquele tempo quando a igreja estava no governo, influenciava as leis. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar para que haja justiça na terra, mas eu estou dizendo o que Deus mostra que vai acontecer. E o que deveria ser? A minha tristeza é ver a igreja gastando energia, líderes da igreja chamando para se dedicar a causas que eu, pelo menos, fico pensando, Deus, parece que não é essa causa que o Senhor nos chamou hoje para nos dedicar. A causa que o próprio Ciro falou assim, tem alguém que está na Babilônia e que gostaria de voltar para Jerusalém e construir a casa de Deus? A nossa obra, a nossa missão, o nosso chamamento é casa de Deus. Por que a casa de Deus? A gente não se preocupa com os governos, com a situação dos países? Sim, nós nos preocupamos. Mas nós devemos entender que quem vai governar sobre as nações com cetro de ferro é Jesus. Quem vai estabelecer o reino e trazer justiça é Jesus. Nós vamos ver isso aqui na sequência. Então, versículo 12 fala sobre uma obra que Deus precisa completar no Monte Sião e em Jerusalém. Essa obra é produzir, no versículo 20, um grupo que não vai mais confiar no homem, não vai mais confiar no sistema humano. Ok, sistema humano não é só governantes, partidos, países. Sistema humano é o sistema que está dentro da igreja também. Quem vai trazer a restauração da casa de Deus? Não é nem o sistema eclesiástico, não é o sistema da igreja como nós conhecemos. Eu não sou contra nenhuma igreja, não sou contra nenhuma denominação. Eu não estou dizendo que a atitude é criticar, jogar pedras, falar mal das igrejas. Eu estou dizendo, não é o sistema, não é nosso sistema, não é meu sistema, não é o sistema humano que vai restaurar a igreja. Eles confiarão lealmente, final do versículo 20, sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes, versículo 21, se converterão. Os restantes, os sobreviventes, o remanescente ao Deus forte. E ele fala aqui um versículo que Paulo citou em Romanos 9. Ainda que o teu povo, ó Israel. Olha como é sério isso aqui. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar. Ué, mas isso foi a promessa de Deus para Abraão. Você vai ter um descendente que vai se multiplicar e vai ser como a areia do mar. Mas ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um restante, só um remanescente, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Ok, então, essa é a obra. A gente, assim, como eu falei, nem sempre está exatamente numa sequência muito lógica, cronológica aqui, mas a ideia é essa. Primeiro vem um juízo sobre o povo de Deus. 1 Pedro 4. É hora de começar o juízo pela casa de Deus. Então, Deus vai completar a sua obra. Ele vem fazendo isso, ele vai fazer isso. Tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como tudo isso vai se cumprir na nossa geração. Mas é nessa sequência que Deus tem agido. Então, primeiro ele usa outras nações para nos julgar. E ele faz uma obra estranha, um ato estranho. Deus tem uma obra profunda. Deus tem uma obra que a gente não entende a metodologia dele. Estamos sendo governados muitas vezes dentro da igreja por pessoas. Tem muitos líderes de movimentos que têm caído, que têm sido arrastados atrás de corrupção, de pecado, de desvios do propósito de Deus. Então Deus está nos julgando, ele está apurando. Como Malaquias 3 fala, ele tem que se assentar como ourives, com aquele sabão, com aquele ácido, com o fogo. Ele tem que apurar, ele tem que separar, tirar a escória, tirar a impureza. Então aí ele fala de um remanescente. Então, o remanescente, é isso que nós estamos querendo entender. Porque quando Ciro falou, lá na Babilônia, lá no império dele, ele mandou uma proclamação e falou assim, quem é que vai ouvir? Tem um remanescente. Por que Deus vai agir só com um grupo pequeno? Por que não é ainda esse grande êxodo de todo mundo saindo da Babilônia? A gente imaginaria depois de 70 anos, todo mundo ia querer sair, todo mundo ia querer voltar. Mas não, Babilônia não é como o Egito. É um lugar onde nós somos sugados, é um lugar onde nós somos recrutados para ir, para servir, assim como tinha no Egito, eles estavam construindo pirâmides. Na Babilônia, nós estamos edificando os palácios, nós estamos edificando o sistema, nós estamos fazendo parte de um sistema. O próprio Daniel, ele não se contaminou com o sistema, mas ele estava lá servindo um sistema, e isso não é o plano final de Deus. Isso não é o que Deus quer. Então tem um chamado para voltar, mas esse chamado inicialmente é um remanescente. Ainda que tenha como areia do mar, ainda que o povo tenha se multiplicado na terra ou fora da terra, é um remanescente. Então essa é a ideia que nós precisamos entender. Agora, ele fala também, que não é o nosso foco aqui, mas ele fala... voltando para o versículo 12, ele fala assim, então, quando eu terminar a minha obra de preparar um remanescente, aí eu vou julgar quem julgou vocês. Então, aí vai chegar a hora que ele vai julgar a Síria, Babilônia, Roma, esses outros poderes, né, os animais que Daniel viu na visão, as diversas manifestações, a besta. Tem uma hora que a besta vai ser morta, que a besta vai ser julgada. Então, isso é a hora quando ele já apurou o seu remanescente, ok? Agora vamos continuar. Capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Do tronco. Por que que ele fala tronco? Do tronco de Jessé. Eu também não vou ler esse texto lá, Mas no chamado de Isaías, Isaías 6, aquela experiência de Isaías no trono de Deus, diante do trono de Deus. E ele foi chamado, ele sentiu que os lábios eram impuros. Aí Deus falou com ele: Ó, eu estou enviando você para um povo que não vai te ouvir. Eles não vão te ouvir. Eles vão ter. Eu vou até endurecer o coração, vou fechar os olhos deles, vou fechar os ouvidos. A gente pensa assim: Deus fecha os ouvidos para a gente não ouvir a voz dele? Não. Ele fecha quando o nosso coração não quer. Então, quando a gente não quer ouvir Deus, isso do povo de Deus ou quem não é do povo de Deus. Se nosso coração é contra, se nosso coração é fechado, ele permite que a gente acredite numa mentira. E tem muitas mentiras rodando por aí hoje. Então, aí Isaías pergunta: Mas Deus, até quando? E ele fala assim: olha, vai ter que ter um processo muito profundo de disciplina. E vai cortar, e ainda que corte o toco, vai cortar de novo. Assim, o final de Isaías 6 é muito severo, né? Então, Isaías 11, quando começa, do tronco de Jessé. Por que tronco? Porque foi cortada a árvore. Esse tronco está ali, quando fala tronco, ele não está falando sobre uma árvore que nasce do tronco, uma árvore completa. Não, ele está falando de um tronco porque a árvore foi cortada. Do tronco de Jessé brotará um rebento. Um rebento é um brotinho. Um brotinho muito frágil. E é isso que eu queria mostrar. Aqui está falando de Jesus, mas lembra que existe um paralelo entre o que Deus fez na vida de Jesus, na primeira vinda, e o que ele quer fazer com o seu povo na segunda vinda. Então, em muitos lugares nos profetas, ele fala de um renovo. Olha, do tronco de Jessé, no primeiro versículo de Isaías 11, do tronco de Jessé brotará um rebento, um brotinho, das suas raízes, não tem nada, só tem raiz, das suas raízes um renovo frutificará. Esse renovo, então, é o remanescente. Aqui está falando de Jesus, mas em vários outros lugares fala a respeito do povo. Quando o povo voltar, quando Deus levar de volta esse povo, eu vou voltar a Isaías 11, mas vamos dar uma olhadinha rápida em Isaías 4. Ele fala no versículo 2, Isaías 4, versículo 2: Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza, de glória, o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Versículo 4: Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de fogo. Criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião, sobre todas suas congregações, uma nuvem de dia, e será um abrigo. Então ele fala de uma restauração plena. E eu queria só mostrar isso porque fala do renovo. Voltando para Isaías 11, lá daquele pouquinho remanescente que voltar, que sobrar, vai nascer um brotinho. E eu quero que vocês lembrem também de Isaías 53, quando ele fala do Messias como um renovo, como um brotinho que nasce num deserto, numa terra seca. O que eu quero dizer é que esse remanescente não parece ter força nenhuma. É um brotinho. Ainda não é uma árvore. Ainda não tem força. Não tem aparência. Lá fala em Isaías 53. Ele vai ser um brotinho numa terra seca. Ele não tem aparência. Ele não tem força. E aí vai descrevendo esse Messias que veio sem nenhuma capacidade de ser rei, sem nenhuma força, sem nenhum exército, sem nenhum carisma natural que pudesse chamar multidões de pessoas para estabelecer um reino. Ele não tem nada. E o remanescente é desse jeito. O remanescente que voltou no livro de Esdras era um remanescente pequeno, sem potencial, sem capacidade. Era algo realmente muito humilde, sem nenhuma possibilidade natural. Então, esse é o renovo. Só que o que nós lemos? Eu não tenho tempo para ler Isaías 11, mas o que, que ele fala? Esse renovo, sobre ele repousará, versículo 2, o Espírito do Senhor. E aí fala a respeito desse renovo se tornando um rei de justiça. Ele vai lá na frente, o profeta já vê que esse renovo será o rei que vai julgar todas as nações, embora ele seja alguém muito frágil, muito sem aparência, muito sem força humana. E aí fala a respeito da restauração da criação, né, do lobo ficando junto com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, etc., a vaca e a ursa pastando juntos. Então fala a respeito do reino. Então o renovo é a chave para o reino, esse reino que nós perdemos, porque nós fomos inconstantes, infiéis, porque nós transformamos a casa de Deus em algo para nós mesmos, porque nós perdemos a visão de que Deus nos liberta da opressão para que Ele possa viver conosco e andar em harmonia conosco e governar sobre nós e sobre o mundo inteiro. Nós perdemos isso. Então Deus precisa fazer uma obra estranha, uma coisa esquisita aos nossos olhos. Mas aí Isaías 11 vai mostrando e chega no versículo 9, fala que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então o que eu quero mostrar é que é o renovo, é o remanescente que traz a esperança da restauração. E aí ele fala, no versículo 10, Isaías 11, 10, ele fala assim: naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso. O que é o lugar do seu repouso? A casa. Então ele fala em Isaías 11, são coisas que a gente tem que às vezes ver nas entrelinhas, mas ele está falando que através deste renovo, através do remanescente, virá o reino de Deus e a casa de Deus, que é o que Deus queria. Então, nosso alvo hoje na restauração não é, em primeiro lugar, o reino, a casa, voltar. Como eu falei, assim, avivamento pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Se nós estamos pensando em poder, se nós estamos pensando numa igreja que está por cima, que todo mundo respeita, que tem influência nos governos, que muda as leis, eu não sei se isso vai acontecer agora. O que eu entendo é que o nosso chamado para restauração é para buscar o remanescente. Nós queremos fazer parte do remanescente, porque a salvação, a restauração, vem através de um brotinho, vem através de um renovo. Assim como foi com Jesus, será com seu corpo. Claro que não somos nós que vamos reinar. Nós vamos reinar junto com Jesus, mas assim, quem vai estar no trono é Jesus. E o brotinho, esse remanescente tão humilde, tão desprezado, é o brotinho que Deus vai usar para trazer algo glorioso. Então, o renovo traz esse reino e essa glória, a casa de Deus. E aí, no eu estou seguindo Isaías 11, 10 e 11, estou mostrando assim como na visão de Isaías, como ele viu toda essa sequência: vai ter juízo, vai ter um remanescente, isso também, depois que tiver o remanescente, vai ter juízo sobre as nações. O renovo é o remanescente, na verdade. Né? Ou do remanescente que voltou para, né, do remanescente na história de Esdras, daquele remanescente que voltou para a terra que nasceu o Messias. Então, o remanescente é quem dá lugar, é daquele remanescente que brota o renovo. Então, e o renovo é que traz o reino. Então, nosso propósito agora é ser esse remanescente. Aí ele fala. Versículo 12: quando tiver esse renovo governando, e outra vez, a gente não tem uma sequência exata, ele vai lá atrás, depois volta, mas o que que ele está dizendo no versículo 12? Deus vai levantar um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Agora nós estamos falando de um grande segundo êxodo. O remanescente que nós estamos vendo em Esdras 1 é um grupinho pequeno, é um começo de sair do exílio, voltar para a terra. Mas o grande êxodo vem depois. E a gente não sabe exatamente, eu não estou tendo nenhuma presunção de achar que eu sei exatamente a sequência dos eventos, o que eu estou vendo aqui nessa visão de Isaías, e isso confere com visão de Ezequiel 37, vários outros textos na Bíblia, né? Jeremias fala também, tem muitos lugares que falam de um grande êxodo, um grande êxodo. Então eu quero deixar esse pensamento que vai ter um grande êxodo. Todas as nações, todas as nações. A sequência do capítulo 11, eu não, ele fala que ele vai mover sobre o braço do mar do Egito, assim, ele compara com o primeiro êxodo. Então, esse grande êxodo de todo o povo dele, e não é só o povo dele, porque no versículo 10, voltando no versículo 10, ele fala: as nações perguntarão. Isaías 2 fala assim: todas as nações vão subir para Jerusalém. Então, o que eu quero mostrar, finalizando, é que tem um pequeno remanescente. Deus começa com coisas pequenas, mas depois, por meio do remanescente, por meio do renovo, fraquinho, frágil, um brotinho, se você pisar em cima dele, você mata. Muito fácil quebrar um renovo. Muito fácil quebrar, matar. Muito frágil. Mas aquele renovo que sai daquele pequeno remanescente, é dali que vem algo que vai atingir todas as nações. E vamos voltar para a nossa primeira tela aqui, para lembrar, então, que do remanescente, então tem, depois do cativeiro, vem esse retorno modesto, humilde, pouca gente voltando. Então, estamos chamando de êxodo, mas não é aquele segundo êxodo. É um pequeno retorno. São primícias. É um comecinho. Então, com esse remanescente, vai surgir o renovo. Do renovo vem o reino, a casa de Deus. Acho que vem até a segunda vinda de Jesus. Eu não vejo esse reino, essa casa de Deus em plenitude acontecendo antes da volta de Jesus. A preparação, sim. A preparação, sim. O nosso foco, o objetivo desse remanescente voltar da Babilônia é construir a casa de Deus. Tudo bem, nós não vamos conseguir construir toda a casa de Deus como Davi não conseguiu. Eu não vejo que a casa de Deus vai se completar, vai ser inaugurada antes da volta de Jesus. Mas tem alguma coisa preparando o caminho, tem um remanescente, tem um renovo, tem algo preparando o caminho. Agora, é quando o rei volta e o reino é estabelecido, aí nós temos um grande êxodo. E outra vez, eu não tenho a revelação sobre como se vai ter um grande êxodo. Pode ser que haja um grande êxodo antes da volta de Jesus. Mas o que eu estou dizendo é que o pequeno remanescente prepara o caminho para o grande êxodo. E o grande êxodo, que ele fala em vários profetas, ele fala de ajuntar todos, ele vai pescar, ele vai caçar, ele vai encontrar todos aqueles que realmente têm um coração para ele vai trazer tudo de volta. E não só vai trazer de volta o povo dele, e outra vez isso tem um paralelo entre a nação de Israel e a igreja, e isso vai convergir dentro de um só propósito, que eu não sei exatamente como vai acontecer, mas esse grande êxodo vai preparar o caminho para todas as nações. Então, finalizando, aqui vamos falar aqui sobre as características, talvez a gente volte a falar nisso em outras aulas, mas a grande pergunta é: quem é esse remanescente? Como que nós podemos fazer parte? Como que nós podemos entrar? Como que nós podemos orar? Como que nós podemos enxergar Deus preparando um remanescente? Então vamos ver o que que nós estamos vendo aqui. O remanescente é pequeno, é humilde, não tem força ou aparência. É um povo que está sendo, ou que foi fruto de um processo e ainda está sendo tratado para ser purificado. Isso fala em vários lugares. Ele fala assim, deixa eu ver se eu acho um aqui. Ele fala assim. Ele fala assim que ele vai purificar. Isaías 27, 9: Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Essa obra de Deus, essa obra estranha de Deus, é para purificar. Uma coisa que nós vamos ver em outra aula é que em Esdras 1, quem eram as pessoas que se mobilizaram para voltar da Babilônia? Os que eram chefes de família. Deus trabalha em famílias naturais e espirituais. Era um pequeno grupo, mas como sempre, no primeiro êxodo é tudo organizado por famílias. Aqui também, tudo organizado por famílias, chefes de famílias. Como é importante a gente fazer parte da família de Deus. Organizado em famílias. Esse remanescente, eu estava pensando. Quem que representa, apesar que ele não voltou da Babilônia para Jerusalém, mas Daniel, ele é um exemplo, ele é um protótipo do remanescente. Porque ele, em Daniel 9, ele expressa o que o remanescente busca. Ele não orou para que o povo pudesse ser livre de opressão. Ele admitiu o pecado do povo. Ele se identificou com o pecado. Ele era consciente da fraqueza. O remanescente não é orgulhoso. O remanescente não é arrogante. Não é elitista. Não é o grupo que fala só nós vamos ser salvos. Muito pelo contrário. O remanescente é aquele que tem foco na casa, na honra de Deus, Daniel 9. Daniel 9 é a oração do remanescente. Então, o que o remanescente busca é a honra de Deus, a casa de Deus. Ele falou assim: Deus, faça teu rosto brilhar sobre Jerusalém, não por causa de nós, e não nem é para nos beneficiar em primeiro plano. Faça o teu rosto brilhar sobre Jerusalém e sobre a tua casa, para que o teu nome seja honrado na terra. Então, intercessor, foco na casa, na honra de Deus. E o que que o remanescente é? Eles representam, eles estão indo adiante para abrir um caminho para que todo o povo vá. Então, se você entendeu bem, esse pequeno êxodo é para abrir o caminho para um grande êxodo que vem depois. Então, o remanescente não é porque Deus só tem um punhadinho de fiéis, ele não quer mais ninguém, o resto vai tudo ser destruído. Não. Ele está dizendo: eu quero um pequeno remanescente, um pequeno renovo daquele tronco. Mas aí, esse pequeno renovo vai trazer justiça, vai trazer o nome de Deus, vai ser purificado. Malaquias 3 vai oferecer um louvor santo a Deus, purificado de todas as motivações erradas, e isso vai atrair. Isaías 11 fala de um estandarte, o que Deus sempre quis em Israel é que Israel fosse uma mostra, fosse uma cidade construída no monte, que todas as nações pudessem ver, todas as nações pudessem olhar e ver assim: Deus é um pai, Deus é compassivo, Deus tem uma lei justa, Deus quer nos atrair para que nós possamos ser o povo dele. Então, o pequeno remanescente, vamos pensar rapidinho para terminar, é aquela história de Gideão. A gente até costuma falar, brincar, de um avivamento de Gideão. O avivamento de Gideão foi assim: ele tinha 32 mil soldados para lutar contra os midianitas. E aí ele falou assim, Deus falou com ele, assim: você está com muita gente. Eles eram muito menos do que os midianitas, mas Deus falou assim: vocês têm muitos. Manda embora todo mundo que está com medo. Aí sobraram 10 mil. E aí ele colocou os 10 mil para passar por uma prova, por um teste. E sobraram 300. Mas os 300 de Gideão que ganharam a vitória, não era Deus só quer salvar os 300? Essa ideia de remanescente, como nós somos os únicos fiéis e todos os outros vão ser julgados, destruídos, vão se perder, isso não é o que Deus quer. O coração de Daniel era: Deus, que todo o teu povo possa voltar a te conhecer, que o Senhor possa habitar em Jerusalém e atrair todas as nações a ti. Então, temos um pequeno remanescente com essas descrições para abrir o caminho, para representar e ser uma primícia de toda a nação. De toda a nação e de outras nações também. Esse é o propósito de Deus para seu povo. Senhor Deus, nós não temos, claro, as chaves de tudo que vai acontecer, não sabemos a sequência de acontecimentos, mas queremos entender um pouco esse processo de restauração. Se o Senhor está chamando o remanescente, se o Senhor está nos atraindo para nos despertando, despertando o espírito, para que entendamos que é tempo de edificar a tua casa. Eu não sei quando, de que forma, como isso vai acontecer, mas nós estamos, devemos estar como peregrinos na Babilônia, ansiosos, esperando a hora. Em algum momento vai sair o decreto, em algum momento vai sair a ordem. E o que nós devemos buscar? Senhor, eu peço a ti, por tua igreja, por nós. No Brasil, no mundo ocidental, nós vivemos uma situação tão diferente do Afeganistão, do Irã, da China, de tantos outros lugares onde não tem liberdade. Talvez lá o remanescente já esteja sendo apurado, mas nós estamos aqui muitas vezes com nosso foco, com nossa energia voltada para uma coisa errada, para uma coisa que não é a tua casa. E eu peço a ti, Senhor, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, que o Senhor desperte o espírito daqueles que sentem que são peregrinos na Babilônia, daqueles que sentem que realmente tem algo, algo que precisa acontecer. Nós queremos que esse renovo apareça, nós queremos que o renovo que veio na primeira vinda, como um renovo tão frágil, tão fraco, agora o Senhor vem com poder e glória, mas o Senhor quer produzir essa glória num povo também que vai aprender a ser um remanescente frágil e dependente de ti. Pedimos isso ao Senhor, que de alguma forma o Senhor possa levantar um remanescente, que o Senhor possa levantar aqueles que vão se empenhar pela edificação da tua casa e que haja condições em breve, muito em breve, para que o Senhor venha e tome seu lugar e para que todas as nações sejam atraídas a ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.